Nerd, Brings, Riffs, Grunges, Punks, Góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rô Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. E tem aqui comigo o Daniel Ezerhard.
Boa noite. E agora é o Marcel.
E Marcel, suspeito,
Marcel. Marcel está aqui com a gente!
Uhul! Ah, não.
Oh. Porra!
Eu falando que nem louco aqui, ele tava com no mute, desculpa.
Mas é um cavalo, né,
meu? Eu vou deixar isso aí. Então tá, boa noite pra todo mundo.
Estamos aí pra gravar de Beatles, um assunto...
Cara, finalmente, né?
Uma das gigantes, talvez a maior do rock, a gente só tinha gravado uma vez no episódio 57.
Posso falar uma coisa aqui?
Foi o primeiro episódio que eu vi do Crazy Metal Mind.
Olha! Olha!
E é um podcast que tá bem bacana, ele é dos antigão, mas ele tá bem
bom. É que a gente fica meio receoso, porque... Beatles é uma banda grande, tem muita coisa pra falar, até dos álbuns e da carreira.
É isso que é
foda. E aí a gente fica... É que assim, ó, na verdade, sempre vai ouvir... faltou isso, faltou... Vai faltar. É inevitável.
E Beatles é uma banda que tem, tu acha muita informação fácil, tá ligado? Então, exato. Amigos, a gente acha toda banda que é igual. Então, se a gente faz um podcast merda pras outras bandas, pro Beatles vai ser também.
É verdade.
Não, enfim, vai faltar muita coisa. A gente vai mais comentar nossa opinião. Não vamos dar aulinha de nada, como vocês já sabem. Então, não enche o saco. Como de costume, é só acessar padrim.com.br. br/crazymetalmind pra quem quiser que a gente continue crescendo cada vez mais com conteúdo melhor e com mais conteúdo. É só acessar lá e colaborar com a mensalidade que couber no seu bolso, que estará ajudando muito, e também ganha algumas regaliazinhas como escolher assunto de podcast, vir gravar conosco, entre outras coisas. E é isso aí, padrim.com.br/crazymetalmind. E antes eu quero fazer um disclaimer rapidamente aqui. No episódio de Rock de Brasília, eu comentei que a banda Scalene, eu não tinha gostado muito da banda Scalene porque eles tocavam baladinha assim, as músicas sem sal. E aí o nosso amigo Gustavo Chagas, lá do canal Riff, do Porta dos Fundos, veio hoje me cobrar isso. Ele, cara, como assim? Ouve essas músicas. Ele mandou as músicas lá e, cara, é pesado. Scalene tem um som bem pesado, meio massa, assim. Curti pra caralho.
Será que tu não confundiu?
Bobagem.
Não, eles têm as que ficaram mais popzinhas, só as baladinhas bem indie fralda cheia, tá ligado? Aquele indie que tá
cocô. O Gustavo em chamas, Chagas, né? Chama.
Porra.
Ele veio, né, corrigir este erro de Rômulo.
É, veio metal. Elucidar minha, deixar menos ignorante.
E ele sempre chegando pela porta dos fundos, né?
Ninguém viu essa chegando. Porque essa piada veio pela porta dos fundos.
Sim, veio pela porta dos
fundos. Que metalinguagem louca.
Enfim, vamos falar de mais um álbum dos Beatles. Já não comentou, mas o podcast que a gente gravou de Beatles era do álbum Revolver. E agora vamos falar do Abbey Road.
Abbey Road.
Crazy Metal Mind.
Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm.
Um dos maiores, não em tamanho,
um dos mas em maiores álbuns de todos os tempos.
O Dark Side of the Moon
do Beatles. Esse, sem dúvida, eu queria fazer essa piada. Será? Corno, me cortou. Sim, é o Dark
Side of the Moon. Eu acho, cara, eu acho.
Certeza.
Eu tinha a impressão que era mais parelho com o Sgt. Pepper's e White Album.
Não, né? Acho que o Abbey Road é assim.
Olha que bonito. É teu disco favorito, Daniel, dos Beatles?
Não consigo definir pra mim um disco favorito, mas é um baita disco, sem dúvida nenhuma.
E
é um
Marcelzinho.
Belíssimo
eu
disco.
Eu tenho esse mesmo problema do Daniel, eu fico entre ele e o Sgt. Peppers. Eu escuto um, daí vira o meu favorito. Eu escuto outro, vira o favorito. Aí é foda. É
tanta variedade musical, né, cara? Porque no começo era aquele rock mais cruzinho, depois virou uma coisa mais chapadeira, aí virou uma coisa progressiva. E tem de tudo, na real. É muito difícil escolher. Eu acho que o melhor a fazer com os Beatles é fazer uma coletânea. Acho que é a melhor opção.
Esse disco é quase uma coletânea de tanta variedade que tem de música, né? Mas enfim, é o 12º
disco
dos Beatles, mas o último a ser gravado, porque é o penúltimo
disco.
Ele foi lançado em 69. Mas o Let It Be, que foi o último disco dos Beatles, que saiu em 70, já tinha sido gravado, só não lançado.
Ó, e vou dizer uma coisa. Esse álbum, por ser o último, cara, eu acho que é o ápice do ápice deles em questão de qualidade, assim, sabe? Já falando
isso, tá ligado? Eu queria falar de produção, acho que é o melhor, o mais bem produzido deles, inclusive.
Cara, falo mesmo. E é tudo, cara. É incrível. Eu gosto de Beatles do Rubber Soul pra frente, tá ligado? Não sou muito chegado no...
Eu acho legal a fase adolescente
bastante de boy band. Eu acho bastante
legal. Tem músicas que eu gosto, tá ligado? Dali em diante eu gosto muito, assim.
Eles tiveram uma evolução musical muito foda, né?
E esse é o ápice, tá ligado? Por isso que eu acho que é o Dark Side deles, tá ligado? Esse aí é o ápice deles e não fizeram mais nada depois.
Né? Uma coisa que eu percebo nesse álbum é que tu já começa a perceber bem pra onde tava ainda, o que cada um ia fazer com a sua carreira solo. Uh-huh. Né? Assim, tu vê as músicas que é a cara do Paul, a cara do Lennon, a cara do George.
Exato.
Até a cara do Ringo, que fez uma musiquinha aí. Mas é que não, ele não fez a música, ele escreveu a letra.
Né? O Daniel já comentou, mas é sempre bom dizer quem era a formação dos Beatles nessa época. John Lennon, vocal e guitarra, Paul McCartney, vocal e baixo. E pelo amor de Deus, Daniel, tu não vai repetir a piada que tu fez há 300
anos. Paul McCartney no fogo? Amanhã a gente vai pôr McCartney no fogo, hein?
George Harrison, vocal e guitarra, Ringo Starr, vocal e
melhor bateria. Beatle, George Harrison, falo mesmo.
Melhor é o Ringo, cara. Me abraça aqui, Daniel.
Ah, vem que eu tô afim.
Primeiro tópico que eu gostaria de discutir são os músicos. E vocês já falaram que o George é o Beatle favorito de vocês, mas nesse álbum...
Sim! As músicas, que acho que é uma das as que eu mais gosto, acho que são dele.
Cara,
eu sempre... É que não é que as mais gostam dele, mas as duas dele que tem ali são lindas. São demais. E já aponta muito porque ele fez a carreira solo, como eu tinha dito há minutos atrás.
É que é foda, né? Esse papo de Beatle favorito, tu costuma mais comparar as carreiras solos, né? Porque ali tá a essência de cada um na banda.
Mas eu acho legal que esse álbum, pra quem não conhece o álbum, não sabe dessa história, achei legal tu prestar atenção lendo o nomezinho em cada um que teve a música que tu vai identificar exatamente assim, o que cada um fez. O Lennon já tava com umas coisas chatas, que é o que ele fez depois com a Yoko Ono. Então começa a ir pro caminho. O Paul tá fazendo aquela parte que tem uma parte da carreira dele que eu não gosto. Que tem uma música que é muito a cara da carreira só dele, que é a fase que eu não gosto muito. E o George, as coisas lindas que ele faz. Aí eu amo
o
George.
O do John Lennon, vou discordar de ti.
Foda-se o Ringo. Todo mundo fala.
O Ringo tocou bateria e deu, cara. Deixa ele, fez a parte dele. Tá
ligado? Não atrapalha. Muito ajuda que não atrapalha.
Olha, se tiver sorte, ele vai ser o último a morrer, tá ligado?
Sorte de quem?
Vai ter muito bitomaníaco xingando a gente, foda-se.
Foda-se mesmo.
Eu não acho que o... Eu não falaria que tá parecido a parte do John com aquela parte mais chata com a Yoko Ono junto, tá ligado?
Não,
eu acho que aparenta muito a parte legal da solo, da carreira solo dele.
Eu acho que tá apontando porque ele fez depois, mas não tem nada, não existe nada mais chato do que a fase da Yoko Ono, não dá nem pra comparar.
Tem ela cantando sozinha.
Não, mas é que daí é só aquela... Bruxa velha.
Mas, cara, eu sou muito puta do Paul McCartney.
Nesse álbum, o Paul McCartney.
O Paul McCartney é um músico.
É o meu favorito.
Vamos Paul McCartney no correio. O Paul McCartney é um cara sensacional. Ele é um
piada
puta evolui. Do músico. Tu viu aquele que mostra lá ele fazendo o processo de composição dele no Abbey Road lá, depois a carreira dele lá, a carreira solo. O cara é um monstro de compositor
também. Tá, pô, meu, e toca baixo pra nesse caralho. Álbum,
cara, o baixo tá demais. Eu acho que é um dos álbuns que mais se sentiu o baixo, assim, cara.
Quando eu falo de George e Paul, eu não tô falando que o George é melhor músico que o Paul.
Não,
eu tô falando assim. Que as músicas que ele faz, eu acho melhores.
Posição.
Que as músicas. Porque eu gosto do tipo de música que ele faz.
Tá gravado, né? Falou que o
Paul. Cala a boca!
É bom, talvez, contextualizar pros ouvintes que não conhecem a história dos Beatles, qual era a vibe desse disco durante a gravação. A banda já tava num clima bem tenso, né?
Tava.
Eles vieram numa sequência de discos que foi bem complicado de gravar, apesar da qualidade ser foda, né? E aí esse disco eles propuseram, vamos gravar como antigamente, então vamos compor e fazer, tocar todo mundo juntinho.
Vamos tentar ser amigo de novo, né?
É coisa que a gente elogia e tem comentado bastante nos últimos podcasts, o pessoal gravar ao vivo, e eles resolveram voltar a fazer isso, apesar de que teve músicas que eles não conseguiram. Ficaram puto da cara e
ficou. Por questão de não aguentar mesmo.
É. E diz que o Paul tava enlouquecido, né? Tomando as rédeas da banda loucamente,
tava...
que era tudo
E o John já tava no clima da Yoko, tava meio que. Cada um tava meio que foda-se, tá ligado? Sim. Apesar do Paul ter sido o cara que quis fazer esse disco ser como antigamente. Aquele negócio de vamos fazer como a gente fazia antes, sem rusgas,
sem nada. Que eu mandava e ninguém reclamava.
Só que. Isso, é tipo isso. Mas aí, enfim, aí deu essas tretas aí. Mas é. Sorte que no trabalho não transpareceu, porque ficou lindo, né?
Sonoridade, como é que a gente define o som
do disco? Que eu bom, tá. Cara, eu acho que tem rock, blues e progressivo misturado aí.
Soul também.
Soul, pode ser, é. Pode ser. É que o progressivo como eu não sou fã de progressivo, a primeira coisa que eu percebo é quando tem os progressivos já ali. Tá!
Psicodélico.
Já quer desistir, né? Não, capaz, porque foi um progressivo melodioso. Não é aquelas confusão sonora do progressivo, tá ligado? Apesar que tem uma ali que você. Depois quando a gente falar das músicas ali, eu vou citar ela especificamente.
Eu achei bacana, assim, porque é o que a gente até comentou, já repetindo aqui. É um disco muito variado de estilos, só que num geral, ele é bem deprê, né? As músicas, é bastante música triste, melancólica. Ele é um álbum bem lamurioso.
Cara,
eu acho que na primeira parte, mais puxado pra isso, mas na segunda já dá mais uma. Ele
eu fica acho
que mais sim, animado como era a música pop deles, tá ligado? Pop da época, sim, boy band.
Cara. O medleyzinho aquele dá uma animada.
Aquilo lá é muito releitura deles antigo, tá ligado? Acho muito massa. Ele.
Ao lado B tem umas baladas, assim, bem.
Mas eu acho bonita. Tem uma uma outra ali que.
Todas as tristes eu acho
bonita. Mas elas são tão lindinhas, fofas.
Sim, não deixa de ser. Mas não é aquela baladinha alegre, é um negócio mais.
E muitas vezes alguns trechos, algumas músicas, esse álbum me lembrou muito Yellow Submarine, na verdade.
Uhum.
Talvez. As partes mais viajandonas, tá ligado?
Eu vou dizer que eu me admirei com a divisão dos lados, cara. Que como, né, a gente vive numa época que não existe mais lado. Hoje, pesquisando, eu achei que era diferente, até por essa questão do ânimo das músicas, tá ligado?
Sim.
Me impressionei.
Sabe que o John, ele propôs, né? Ele tava meio irritado com a história do Paul lá. Ele disse assim, põe as minhas músicas de um lado e as do Paul do outro.
É, foi um negócio...
Tipo...
Não ficou exatamente assim.
Não ficou. Mas ele queria que ficasse assim mesmo, tá ligado? E não rolou como ele queria. Aliás, nada como ele queria ficou.
Mas né? Diz que a separação dos lados foi por causa disso, pra agradar o Paul e o John. Porque se tu for ver, tem 6 músicas no lado A e tem 11 no lado B. Diz que o lado B é um pouquinho mais conceitual. É que
tem assim. Músicas de várias de um minuto ali, né?
É, e musiquinhas que vão emendando uma na outra e coisa. E o lado A é mais uma coletâneazinha, digamos assim. Que o Paul tava nessa vibe de, vamos fazer um negócio mais redondinho, mais conceitual, ou sei lá.
Ele foi ele teve um single, né, que foi Something e Come Together. Ele alcançou o topo da Billboard e também chegou ao topo no Reino Unido.
Inclusive, primeira vez que uma música do George vira lado A de single.
Exatamente. Foram 4 milhões de cópias em 2 meses nos Estados Unidos. No Reino Unido ficou 11 semanas no topo, só foi desbancada por Let It Bleed, o álbum eu tô falando agora do álbum, né, do álbum dos Stones. E aí voltou pras paradas no Natal, só caiu de novo pro Led 2. Nos Estados Unidos foi o álbum mais vendido de 1969, foram 12 vezes platina. China em 2001 eles ganharam.
Caralho.
No Japão ficou no topo dos top 100 por 298 semanas. Em 92 já eram 9 milhões de cópias.
Duvidado até hoje lá.
9 milhões de cópias dos Estados Unidos em 92. Em 2011 foi o vinil mais vendido nos Estados Unidos. 2011.
Caralho.
E no mundo foram mais de 31 milhões de cópias.
Mas não é o disco dos Beatles mais vendido.
É um dos mais vendidos.
Eu acho que
não é o mais Peppers vendido.
Vendeu mais.
Ele teve um sucesso comercial, foi imediato, tá ligado? Teve umas críticas. Obviamente. Obviamente teve críticas. Na época, hoje em dia, não, nem se critica isso mais. Aquela coisa da época, sabe?
Mas deixa a gente porque chegar nas notas.
Eles acharam que, tipo, os efeitos. Eles reclamavam dos efeitos artificiais que foram colocados na produção. Depois.
Ai. Deixa os moleques brincar.
É, mas deixa eles serem pra frente. Sabe que o cara tem que fazer uma crítica, ele é obrigado a fazer uma crítica. Não, aí não, o cara detona. Hoje em dia ele é visto como o melhor álbum dos Beatles por muitos dos críticos.
Olha só.
Por mim, inclusive. E um dos melhores de todos os tempos do rock, da música. Sem tá ligado? Dúvida. As duas músicas do Harrison foram consideradas as melhores que ele já fez.
Que é a melhor dele, cara.
E aí tem um negócio que o Romo quer me dar na produção aí.
Pode ser.
Acho uma característica bem evidente desse álbum é o uso do sintetizador, o famoso Moog, né? Foi bastante utilizado nesse álbum. Na música 2, que era do Paul, é a 2, Maxwell? Não, é 3. O Lennon não participou dessa, né? O Lennon.
O Lennon.
Ele se recusou a participar porque ele achou uma bosta.
Quando ele chegar lá, a gente comenta.
E foi o primeiro álbum não mono dos Beatles. Foi o primeiro álbum estéreo dele.
Graças a Deus, isso é um porre.
E outra coisa, o mono, né? Eu também acho. Também acho bem complicado isso aí. Foi a primeira vez que eles usaram uma mesa de som transistorizada e não valvulada.
Olha Olha aí.
O que deixa o som mais suave, segundo os especialistas, né? E acho que por isso tenha me encantado tanto a produção.
E eu talvez. Ouvi dizer que foi o primeiro disco gravado em 8 canais.
Foram 8. É que eles gravavam com aqueles rolos lá de 4 canais, aí eles fizeram um troço duplicar e fizeram em 8. Foi um troço assim, foi um. Teve um esquema aí que não sei exatamente como é que é. E agora a notícia que eu queria falar do Dark Side of the Moon é que um dos engenheiros dos assistentes foi um dos engenheiros do Dark Side of the Moon.
Olha aí. Depois, no caso,
da E depois, mais tarde, ele foi o cara que fez Senhor dos Anéis.
Olha aí, é bom esse
guri vai. A trilha, eu achei que era algum personagem.
Era o Frodo. Em relação à produção ainda, o George Martin, ele fez uma condição, porque o Paul queria fazer um álbum mais das antigas, depois da morte do Brian Epstein. Fazer uma coisa mais bacaninha, assim. E aí o George Martin falou, olha, eu produzo, se não houver interferência da banda no meu trabalho, principalmente do John Lennon.
Que louco. Pra ver como tipo, o cara já tava chato, puta merda.
É verdade.
É bom esse George Martin, né, meu? Puta que
pariu. O
George
Martin
produziu
um monstro, né,
cara? Produziu os Beatles,
pá, e depois lançou
os Game of Thrones, que é bom pra caralho. Melhor do que o silêncio é só a expressão do Daniel.
É que eu não sei o que aconteceu, tá ligado?
A gente botou uma câmera no estúdio aqui pra botar. De vez em quando, tipo, tem um podcast interativo, tu clica pra essa carinha assim, cara. Enfim, a vaca da Yoko Ono, se vocês não sabem, ela foi em todas as sessões de gravação desse disco e disse que encheu o saco.
Pra fazer uma tumba lá.
Sombrando.
E tu tá ligado que eles sofreram um acidente de carro, John e a Yoko.
Olha aí.
E aí o que que. Essa é inacreditável. Aí o médico disse: olha só, Yoko, tu vai ter que ficar de cama um tempo. O que que eles fizeram? Botaram uma cama no estúdio.
Ai, meu Deus do céu.
Pra ela acompanhar todas as porras das sessões de gravação.
Cara. Vai, é aquele
essa mulher é.
Galera,
ela não, muito... pra supervisionar, tá ligado? O que que essa mulher, os Beatles, meu? O que que a Yoko Ono vai supervisionar a porra dos Beatles, tá ligado?
Ah, meu, cara, essa mulher não devia ter existido, cara.
Ah, o John Lennon é muito abobado também, vai se
fuder. Não, mano. A culpa é dele, não é dela.
Ele é otário, exato.
Exato. Ela deu uma chave de buceta no John Lennon, cara, que assim, ó, tem outra explicação, cara.
Não tem, tá louco. O Lennon, ele não gostou do álbum, né? Ele é tão burro, o Lennon, ele já tava tão idiota nessa época que ele não gostou do álbum. E é o melhor, pra mim, o melhor álbum dos Beatles. Ele achou que faltou autenticidade pra banda.
Claro, cara, tava igual...
As músicas do McCartney, como a gente tinha dito, ele chinelhou, né? Tanto é que ele queria separar de um lado do outro. E o cara, eu não sei, cara, o John Lennon deve ter batido a cabeça.
Mas até as músicas dele são uma das melhores dele, tá ligado?
Mas é que tá, a discussão não é essa. É tipo, o cara achar... Ele tava com uma má vontade do caralho, na real, né? Vamos combinar, puta que me
pariu. Ainda bem que morreu, né, cara?
Mas, ô, meu, eu tava pensando que se eu soubesse disso antes, eu ia dar um tiro nele. Mentira, não.
Meu Deus do céu.
Mas o... Aliás, tem o meu post polêmico, né? Aquele...
tem lá.
Chinelei mesmo esse trouxa de John Lennon. Peguei nojo dele.
Eu tô brincando. Eu gosto do John Lennon.
Vai ter tanto hate. Ou não, né? Porque a gente nunca tem hate. Nós ouvintes são todos amor.
Ah, mas é que o John... Mano, tocar em Beatles é falar de Deus, tá ligado? É complicado,
né? Ah, mas a gente
falou mas que Deus existe. Mas eu não tenho medo de falar... mas Beatles existiram.
Eu já acredito mais nos Beatles. Marcel tá rindo nervoso porque
eles estão... Não vou falar nada, vou ficar quieto aqui.
Não, pode rir.
Marcel é daqueles que manda e-mail com apresentação de PowerPoint dizendo que, ó, o John Lennon falou que era mais famoso que os Beatles e morreu. Né?
O mais famoso que os Beatles foi por isso que ele morreu mesmo.
É, exato.
É,
do que Jesus.
Pra te ver como eles são mais famosos, eu confundi até o
nome. Mas eles não são mais famosos que Jesus, essa que é a verdade. Vamos falar a verdade. Infelizmente não.
Once there's a way get back homeward, once there's a way to get back home, sleep.
Que capa icônica, né, velho?
Uma das mais emblemáticas que tem.
São ligados que a rua tem problema até hoje, né? Sim, de trânsito, porque a galera... Os caras têm que parar para os idiotas ficarem tirando foto daquela merda.
Quem de nós não ia ser um idiota fazer isso também?
Eu não.
Vai te cagar, né?
Eu não.
Ah, que diferente.
Sou diferente.
Não, e o problema é que roubam a plaquinha com o nome da rua também.
Explica a capa aí para quem... Para algum... Que alguém chegou de Marte agora e não sabe como é que é a capa. Explica aí, Romulo, para nós.
São os quatro atravessando a rua na faixa popular. Para quem não... Ah, sempre tem
um... Na Abbey Road, que é perto do estúdio, inclusive.
É na frente, a rua do
estúdio. Não, vocês repararam que é o primeiro álbum deles que não tem nome na capa, nem do álbum e nem da banda. A gravadora, inclusive, não queria isso aí. E os caras disseram, velho, todo mundo sabe que é o Beatles, tá ligado? Eles achavam com medo, não, vão olhar e não vão saber, não vão comprar. Tipo, cala a boca, velho.
Olha com quem tu tá falando.
É, porra.
E diz que o John não tava com saco pra tirar foto. E tipo,
vamos. Por isso que ele tava na frente.
Ele tava indo rapidinho. Ele tava por uma vez, só caminhando,
assim, pô. Os quatro juntos, tá ligado?
É. eu e o Joe, vamos que nós temos que compor.
E, meu, esse álbum, ele trouxe transtorno não só pra rua, como o dono do Fusquinha que estava estacionado ali atrás. Sim. Porque ele tinha roubaram a placa desse carro 20 milhões de vezes.
As pessoas iam lá e roubavam a porra da placa do carro.
A história da placa lá, né? Que a placa é uma mensagem subliminar do
sol. É, se tu tocar a placa ao contrário, tem a Xuxa
cantando do meio demônio. Ouça o nosso podcast do Quem Matou... Não, não é Quem Matou, é do Kurt Cobain. É Hip Paul McCartney, que a gente comenta toda a teoria da
conspiração e coisa. Aliás, quem quiser conhecer a Abbey Road, tem uma webcam na internet. Se tu botar a webcam Abbey Road, tem uma webcam que fica filmando, claro, horas por dia.
Olha que fudeu.
Tu pode olhar lá a esquininha. E tem um velho, né, que também saiu, um americano, um turista que tava ali e apareceu sem querer na capa. Depois ele descobriu, cara, imagina o cara tá na capa dos Beatles.
Imagina também, tu tava ali e não se ligou que os Beatles estavam do teu lado, podia ter lado.
É pior, né? Tipo, cara, era velho, tipo, não curtia, nem sabia que era Beatles, tá ligado? Ô, meu, tem um lance que aí é só uma questão de reclamação, que não tem nada a ver com a capa, dos nossos tempos chatos pra caralho. Nos Estados Unidos, algumas empresas que fazem pôsteres apagaram o cigarro da mão do Paul porque ele estava com um cigarrinho. E isso é um crime, né? Isso que em 2003, né? Em 2016. É
fazer música ruim.
Ah, meu, é um cigarro na mão do cara, que merda tem, tá ligado? Aí o cara pega um Photoshop e borra um cigarro porque, vai se
foder. Nessa época tinha até propaganda de cigarro na TV,
meu. E óbvio que isso aí nunca foi questionado, tipo, podemos apagar? Não, os caras lá apagaram e vendiam pôster, que é escroto pra caralho isso aí. É alterar uma obra, né, velho?
Sim.
É ridículo isso aí. É que nem botar aparelho na Mona Lisa. Ah, mas ela tá com boca fechada.
Botar um bigode.
Bigode, um óculos. Sei lá, é escroto pra caralho.
Vamos pras músicas, que tem música pra caralho.
Vamos, né, meu?
17 canções, dá pra passar rapidinho por todas, talvez nem tão rapidinho também.
É, rapidinho não precisa, tá bom, tamo com tempo, velho. Realmente não gravou nem meia hora ainda de programa.
Tá gostoso. Primeira canção, Come Together, que aí vai ser só pra lembrar os ouvintes que já me xingavam antes, que eu não gosto de Come Together.
Ai, gravou... Cara, eu vou te dizer que assim, ó, eu enjoei.
Tu lembra o nome do podcast que foi? Era tipo, músicas que não gostamos, de bandas que
amamos. Sim, isso aí.
Coisa assim, que
isso
ele aí gravou, e aí Come Together era uma minha.
Eu vou te dizer que assim, ó, eu enjoei, até porque eu ouvi demais. O Axl fez uma versão dela com o Bruce Springsteen. Foi convidado do Bruce Springsteen no show e cantou essa música. E eu tanto ouvi essa porra nas duas versões que eu enjoei. Foi uma música
então, que tu sentiu
mind, tá ligado, pra mim, do
Beatles. Daniel é metal, então vocês pegam.
Tomei no cu.
Não, eu ia falar isso, mas não quero ser...
Tá contido hoje, né?
É, não quero ser mal educado. Não, cara, tem uma versão do John Cocker, cara, que é...
Ah, mas o John Cocker é
famoso. Ele nasceu pra fazer muito
melhor que Beatles. Pelo que eu entendi, ele era pra ter gravado ela com eles.
É mesmo? Tem uma que eu li isso,
não sei. Aí ele lançou o disco dele, uma versão. Cara,
é demais a versão dele. Tem uma que os Beatles iam dar pro John Cocker e aí
resolveram gravar. Será que não foi essa?
Não sei
agora. Então de repente foi isso. Eles iam dar pra eles e gravar. Depois ele lançou o dele. Eu sei que eu achei. Eu acho ela. Eu não sei, cara. Hoje em dia eu acho ela chatinha, na real. Não é uma música ruim, entendeu?
Eu não gosto.
Não é um highlight do álbum.
Não é.
Eu não gosto do jeito da melodia dela, assim, marcadona, tá ligado?
Não, eu entendo. Eu entendo.
Acho ela pouco melodiosa. E eu conhecia ela pelo Aerosmith. Eu achava que era do Aerosmith. Depois que eu fiquei sabendo que era do Beatles.
Eu nem sei se eu conheço a versão do Aerosmith.
Como não?
Também não conheço.
Acho que eu não conheço.
O Marcel vai adorar.
Acho que eu não conheço.
Marcel não gosta de Aerosmith. Não. Não gosto muito. Eu gosto dessa parte que tu não gosta, né, tal, que ela, dela ser mais marcada e tal. Eu acho bem bacana, sim.
Acho...
Só que eu entendo o fato de ser enjoado, que eu acho que a desse álbum é a mais batida do álbum, tá ligado?
É, pode ser. Ela é a mais clássica desse disco, acho que é, né? Mais conhecidona.
Não, acho que não.
Acho que é, cara.
Eu acho que Here Comes the Sun é uma música bem mais popular.
Eu acho que as duas estão parelhas agora, mas... Mas assim, eu não gosto, mas longe de ser
uma não é que eu não é que eu não goste, eu acho ela enjoei dela. Ela não entra nas minhas preferidas nem a pau. Mas também não é de longe de ser a pior pra mim do álbum.
Cara, eu posso dizer uma coisa antes da gente ir pras outras músicas?
Não, a gente
pergunta. Não? Então tá.
O cara responde pra ele, então tá.
Diga.
Diga, Marcelo. Esse álbum tem um negócio que eu acho muito legal. Que às vezes se a música não. Na verdade, não acontece o contrário, mas tem faixas que o vocal não é tão legal, ou a letra não chama tanta atenção, mas o instrumental mata a pau, tá ligado? Não tem nenhuma música desse álbum que eu realmente não goste,
assim. Eu não sou muito da Come Together, mas assim, não.
Claro, o vocal do Come Together não é tão genial.
Eu tenho uma música desse álbum que eu não gosto. Falo mesmo. E você sabe qual é que é.
Eu sei?
Sabe.
Eu posso chutar.
Depois quando chega o Romulo, quando chegar lá, eu vou. Tá.
Eu quero que também destaque as favoritas quando chegar.
Sim, sim.
Something in the
A próxima, inclusive, é uma que eu acho lindíssima.
É, vou dizer aqui também.
Segunda acho... música, Something.
Something.
Linda, 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 linda.
Que é uma baladinha querida. O que eu acho impressionante nessa música, essa, as melodias vocais são espetaculares, cara. É um troço demais.
Essa é do George Harrison, ele que canta.
É também. Óbvio. E aí, isso é uma coisa que eu não sabia. Descobri hoje que essa era especificamente do George Harrison. E é a música preferida do Lennon desse álbum.
Olha aí, claro, porque do Paul não ia
ser. Só podia ser uma dele, mas não, ele
preferia. E alguma coisa tinha que fazer certo no álbum. Também,
né? Que era a melhor música do George.
Olha aí.
Essa aí.
Eu acho a melhor música do George.
E essa é a clássica história que o Gabriel contou, cara, que eu não sabia. Que o Sinatra, perguntaram pro Sinatra: ô, meu, qual a música da dupla Lennon e o McCartney tu prefere? Something.
Sim, ele chegou a gravar.
Só que é do George Harrison, tá ligado? E aí o Gabriel falou: cara, imagina a moral do George Harrison. Qual a música preferida do Paul McCartney, do McCartney, Lennon McCartney? O cara fala: Something. O cara, meu Deus, é o melhor elogio do mundo, tá ligado? O
Sinatra, porra.
O Sinatra ele dizendo que a melhor do McCartney e do Lennon era dele, velho. Meu Deus, isso é muito foda.
Mas a música é muito foda,
né? O vocal tá suavizíssimo.
E tem aquele... E esse...
É uma música delicada.
Esse tanana no
fundo. Ela toca lá dentro.
Mas isso é muito a carreira do George Harrison. Esses...
Puta, cara, a gente tá tocando de fundo aqui, eu tô quase chorando.
George Harrison, eu me arrepiei aqui.
E o refrão que dá a crescidinha na melodia também, hein?
Ah, eu acho muito foda essa música.
Que pariu.
Eu acho a
melodia dela. E quero frisar um detalhe aqui que acontece bastante no álbum, mas nessa música é legal, a bateria tá bacana também, pra não deixar o Ringo passar batido assim.
É legal que tem aquela chamadinha que ele dá no prato.
É.
Tá ligado? Não, mas é legal, acho bacana, tipo, no clima que ela dá pra música, tá ligado?
Não, toda a construção musical da
essa
instrumental é muito boa dessa música, cara.
O solinho tá. Essa é uma das minhas preferidas do álbum. Eu acho que não tem uma preferida, essa é, tá no topo. Sim, pra mim.
Mesma situação, né? Não tem uma preferida, mas essa tá junto.
Mas voltando ao Ringo, a gente zoa ele porque o filho da mãe tava numa banda com três gênios, tá ligado? Aí ele acaba se destacando menos. Mas a bateria do Ringo é muito boa, cara. O cara toca bem pra caramba.
Não, é que tá, uma coisa que outra coisa que o Gabriel que eu falo é o baterista do Paradise, meu amigo do Romulo.
Que bom que tem um amigo baterista da parada.
É, e ele comenta isso aí, que a gente tava conversando sobre isso, né? Tipo, não é que o Ringo... Não, o Ringo que menos tinha destaque na banda. Mas é que tu queria dizer que o cara é um mau baterista porque ele tocava desse jeito. Cara, ele toca... O baterista bom, e é uma coisa que a gente tava conversando sobre isso, é o cara que faz o que tem que fazer pra se encaixar na música. Tipo, não adianta chegar um cara do Dream Theater pra tocar Beatles. Não funciona, entendeu?
É bem legal.
Então o cara ser bom não é o cara ser... Que nem o cara da punhetagem da guitarra, é a mesma coisa. O cara bom é o cara que faz, que nem do AC/DC, baterista. Ele faz o que ele tem que fazer pra banda. Ele não precisa ser um cara bom.
Sim.
Tipo, ele é bom, mas assim, não precisa ser um cara virtuoso, entendeu? E o Ringo fazia muito bem o que ele fazia com os Beatles. Essa que é real.
Fazia, concordo.
Ele fazia o que tinha que fazer, tá ligado?
É que o cara, exatamente, ele não se destoa, né, cara? Ele tá no meio de três baita músicos, né, cara?
É um baterista.
E são baita músicos, sabe? São caras todo bons, sabe, cara? Tipo, os caras tocam bem, escrevem bem, sabe? Tipo, porra.
Eu peguei essa.
Viu? Isso é foda, né, meu? É uma banda que tem três músicos e os três são muito... Porque eu tô falando de músico, não tô sacaneando baterista agora, não é isso? Mas é que a carreira do Ringo, solo dele, não, pra mim, não leva nada.
Muita coisa,
cara. Mas ele, tipo, são três, juntou três músicos, cara, que são muito fodas. Fizeram coisas muito fodas, tá ligado?
A banda não é brinquedo.
Não é, não.
Não é à toa, cara, que é o que é.
Exato.
E a Something também, ela muda a melodia umas três vezes durante a música, assim, ó, e fica cada vez mais espetacular, cara, é muito foda. Puta que pariu.
George Harrison, seu lindo.
Foda demais.
Seu... Era o mais gato dos quatro, falei.
Aí, né, beleza, não era difícil ganhar
também, né? É, também é, olha, é difícil ali, né?
E isso é o legal, cara, do clipe, ele fez pra bacalhar no clipe do Something, cara.
Eu lembro do clipe.
Que é eles com as mulheres, tá ligado? E, tipo, a Linda não é bonita, tá ligado?
A Linda não é linda. É só o nome mesmo.
É, a do Eric Clapton é okay. A mais bonita das quatro, né? Daí tem a do Ringo, que é fine, e daí chega o John Lennon com aquele diabo abraçado.
Ah, né? Meu, aquilo ali é o demônio, ela, além de ser chata, é feia. O que que o cara... Ô, meu, sério, ela tinha uma buceta de ouro, tá ligado? Porque não é possível
outras coisas. Gravar sozinho, com uma luva na mão.
Ô, meu, não tem explicação, velho. Aquela mina é escrota, é chata, é feia, é boba.
Boba.
Porra, cara. John was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube.
Terceira canção, Maxwell Silverhammer.
É o martelo prateado de prata do Maxwell, né?
Maxwell, eu acho demais.
Eu acho a mais sem graça.
Ela é divertidinha, eu acho uma batida simpática.
Eu acho ela sem graça e foi o pouco que fez, né? Inclusive, essa que foi a que o John Lennon não gravou.
É, porque ele tava
enchendo... Historinha, massa, cara, é muito bacana.
E o Paul tava querendo controlar demais essa música e tudo, e ele foi porque ele tinha certeza que ia ser um grande sucesso. É. Acho que errou,
pô. Errou! Inclusive, deu muita treta nessa música por causa do Paul. Ele tava com esquema de perfeccionismo e ninguém aguentava mais a porra do Paul McCartney enchendo o saco pra gravar a música, tá ligado?
Paul McCartney com síndrome de Roger Waters.
É, e aí, ninguém aguentava mais, porque ele queria gravar 25 mil vezes a mesma coisa e os caras, puta que pariu, velho, chega, tá
ligado? Humberto Gessingeriano.
É, total.
Mas eu acho ela bacana, cara. E como o Paul canta bonito.
Ah, o Paul
canta. Paul canta. A voz dele eu acho
sensacional. Paul canta demais, tá louco.
Ele Paul canta. Tão agradável assim.
Cala
tão...
a boca, mano.
Ah, cara, eu gosto dela, acho divertida, acho...
Não, eu acho... Eu não tô dizendo que é ruim. Pra mim, eu só achei ela sem gracinha, assim.
Ela é mais Yellow Submarine que tu comenta.
Ela é bem infantilzona, né, cara?
Ela lembra um pouco o começo da carreira solo do Paul também. Que ele já
a tá melodia, né?
Funcionando pra isso, né? Porque logo depois ele saiu e...
A melodia, né? Porque a música fala de pessoas sendo mortas com martelo, né?
Mas... Sim, é um...
Mas a melodia é bem...
Tipo,
bem
leg. A melodia não combina nada com a letra, tá ligado?
É. Ah, te matei com o martelo.
E aí? Mas isso eu acho legal, cara. Isso eu acho muito bacana isso.
Só que aí chega na quarta canção.
Oh, darling.
Oh, darling. Please believe me. I'll never do you no harm.
Cara, o vocal rasgado que ele faz, pra mim, é um troço sensacional.
Ele pô uma carta.
E aí ele começa a cantar e daqui a pouco vem o meio, ele rasga, faz um rasgado. Eu acho a levadinha dessa música muito bacana.
Essa aí é uma que eu achei soul pra caramba.
E
eu
acho
essa vibe meio...
Faz sentido.
Meio Motown até um pouco, tá ligado? Meio...
Faz sentido.
Gosto até. Rosadinha, né?
É. Cara, eu... A melodia dessa música é demais, é.
Eu curto muito o vocal dele, cara, mas eu não sei se ele continua com o mesmo gás, assim, cara.
Não, né? O cara tá
com 80 anos. Tô parando pra pensar agora.
Tá com 80 anos, né, meu?
Ah, mas... Gente que...
E o Lennon reclamou que ele não gravou essa música, ele queria gravar. Ele disse que era pra ele essa música.
É, porque o Paul tinha que cantar todo dia, ele cantava um pouquinho de manhã.
Porque ele chegava antes, né?
Que ele conseguia alcançar.
Que o John Lennon tava se metendo na gravação.
Não, é que daí ele...
Eu vou chegar antes pra ninguém
pensar. Vou chegar antes.
Pra terminar isso aqui.
E aí o Lennon ficou chateadíssimo porque ele não gravou essa música.
Eu imaginei o Lennon puxando a camiseta tipo Kiko do Chaves, tá ligado? Deixa eu gravar essa
foi perfeita pra mim. E vou dizer uma coisa, ainda bem.
Ah, cara, eu não sei, cara, eu gosto muito do vocal do John Lennon.
Eu prefiro o vocal do Paul.
Eu também, mas eu acho que se o Paul puder cantar sempre todas, eu prefiro... No lugar do Lennon, né? Porque o George canta foda pra caralho.
Eu não sei, cara. Nessa questão, eu tenho um impasse com os três, cara. Eu acho que os três cantam muito bem, cara.
Eu também, isso é verdade. É muito bem. É difícil tu escolher um, né?
É foda, cara. É aquilo que a gente comentou. Cara, os três, meu, são completos, assim, sabe?
Tipo... Não, e vou dizer mais. O Ringo tem um timbre meio estranho, mas canta
bem. Eu gosto. A gente vai chegar ali, que eu sei. Agora eu lembrei do que o Daniel
vai gostar. Não dá nem pra comparar com os três.
Não.
Mas, cara, outra coisa. Backing vocals nessa música tão lindos pra caramba, tá ligado? E o Paul cantando assim com gana, com vontade.
Ah, quando ele faz aquele vocal rasgado é sensacional, cara. Puta, é muito bom aquilo.
Pô, de
longe. Tem aquele pianinho fazendo...
É muito bom, né, cara?
É muito bom.
Muito bom.
E o Beatles é um som meio único deles, né, cara? Porque tu não consegue dizer... Não, isso aqui, ó, sem dúvida rock and roll,
não.
Hard rock.
Não.
É que eles experimentam bastante, cara. Sim, cara. Eles têm dentro do álbum muita experimentação, né, cara?
Dentro do álbum, dentro dos álbuns, dentro da carreira...
Exceto pelo começo que dava pra dizer assim, eu quero iê, tá ligado?
Aqui. É, por isso que eu não curto tanto início, cara. Não é por questão de qualidade, tem músicas que eu acho muito legal. Mas eu acho que ali do Rubber Soul pra frente, cara, foi quando eles começaram realmente ser artista, tá ligado?
Tá falando de um álbum que era um quatro pirralho, tipo uma boy band tocando rock and roll.
Exato, mas é esse ponto que eu quero chegar. Dali em diante, os caras realmente foram fazer o que eles queriam fazer, tá ligado?
É que é o contrário.
Até aí.
No sentido de vamos evoluir como músicos, fazer outras coisas e mudar e foda-se. E cada álbum é diferente do outro, sabe?
Exato.
Eu acho legal, tá ligado?
Essa banda, não, de novo, não tá aí por pouca coisa, né, cara?
I'd like to be under the sea,
in an octopus's garden in the shade.
Quinta canção, Octopus Garden.
O Jardim do Povo, né?
É, gosto, que gosto.
Que é o Ringo cantando. Me lembra, mas parece música do Yellow Submarine.
Pra... Exato.
E, inclusive, a música está acreditada pro Ringo, mas quem fez a melodia foi o George Harrison.
É mesmo?
É. Ele escreveu, mas quem fez a melodia mesmo foi o Harrison.
E a melodia
Só que vocal, isso eles não falam em lugar nenhum.
Melodia vocal, como é que tu ficou sabendo? Te
que eu estudo, né, cara?
Sim, eu ligou
pro George. Harrison, que tá morto.
Que se não diz em lugar nenhum...
Como o Homer Todd?
Eu odeio. Aí o Daniel inventou.
Só o conhecimento diz isso.
A gente inventou
agora. É, acabei de inventar essa merda aqui.
Primeira mão aí pro pessoal.
Mandei e-mail pro Ringo hoje, ele me falou isso.
Assim. Mas é uma melodia vocal gostosa, né? O Ringo tem aquela voz um pouco diferente, assim, não é tão...
Mais grave que dos outros três, né, cara?
É, quebra bastante.
Do narigão. Eu acho bem tosca, assim, a voz dele, tipo...
É, ela é, mas uma, é que aquela voz de radialista.
Tipo, mas eu acho que combina muito com a musiquinha. Aquela coisa mesmo...
Sabe? E, cara, eu acho essa canção muito bacana mesmo. Ela tem uma vibe meio ambígua, tá ligado? De alegria e de deprê ao mesmo tempo, que é a melodiazinha dela. Ao mesmo tempo que ela é um pouco
E alegria. O pianinho aquele, né? Sempre ali.
É, pianinho meio
simples. O piano foi um pouco pessoal, eu não cheguei a ver isso.
Ah, cara, não sei, mas deve ter sido.
Porque alguma coisa ele fez, mas não sei se todos.
Ah, ele deve ter feito, acho que sim. Mas eu tô chutando agora.
Não acho que sim.
Só chute mesmo.
Era o pianista do grupo, né?
E tem umas passagens de guitarra nesse álbum, né, cara? Que esse tipo agora é essa. Tipo uns solinhos, assim, bem...
Isso que o George fazia uns solos, não era nada virtuoso, não era nada de fritação, era tão simples, sim, parece, e sim, tão...
É genial.
É ao mesmo tempo.
Chupa, Dream. É simples porque é genial, tá ligado? Não, é genial porque é simples, desculpa.
Isso. Ou é genial, é gostoso porque é crocante, não sei como é que é. Tostines. Tá saudade de Tostines?
Fica aí o teu apelo.
E o teu apelo. Volta, apelo. Tostines.
Tostines.com.br.
Podia voltar Tostines, né?
Voltou o Plique Plaque.
É, ó, o Plique Plaque tá aí onda. Com várias versões agora.
E aí chegamos na sexta música que o Daniel não gosta.
Quer dizer uma coisa, então? É. Posso dizer uma coisa? Quero dizer uma coisa aqui.
Vou dizer uma coisa. Eu sei o que ele vai dizer. Quer ver?
Não. Favorita, quer ver?
Não é. Mas essa música, cara, é o exemplo que eu dei quando a gente começar a falar das faixas. Tem músicas nesse álbum, e essa é uma delas, acho que é a principal dessa. Cara, o vocal e a letra, tá, é bacana, tá, passa batido. Mas, cara, a música em si, cara, é demais, cara.
Eu acho... É porque é progressivo, né, cara?
Por isso,
cara,
olha essas guitarras, meu, o que é, cara, isso, cara?
Eu antes de saber que o Lennon tinha escrito pra Yoko, eu já não gostava. Amigos, aí quando eu soube que ele escreveu pra ela, eu odiei.
Ninguém sabe, não falou o nome da música ainda.
I Want You. Eu quero você. Heavy. Ele escreveu pra Yoko Ono essa porra dessa música.
Ela é tão pesada. Chamou de
São gorda. São 7 desnecessários minutos nessa música. Pra mim, ela é progressiva demais e é por isso que o Marcelo gostou e eu não. E, cara, ela é repetitiva pra caralho. Não precisava ter 7 minutos pra que fazia 1 minuto, já tava de bom tamanho essa merda.
Marcelo, eu acho
que... Começa a chamar o Daniel de Danilo.
Ô, Daniel. Cara, eu acho o instrumental dela tão genial, cara, tão genial, que eu realmente acho a letra e o vocal cansativo, tá ligado? Mas, cara, toda a parte instrumental dela oblitera a parte vocal, tá ligado?
Caralho, vai se fuder, Marcelo. Puta que pariu, música chata do caralho essa aí. Não, é a pior música do disco pra mim,
não, fácil. Não.
Eu acho ela violenta, é um som opressor, tá ligado?
Sim, cara.
Ah, oprime meus ovos, velho.
Ah, não, cara, é muito tri, cara.
E eu acho fantástico no Across the Universe, o musical lá, com música dos Beatles.
Across. Que eu não curto tanto ela no filme, cara.
Eu não digo a versão, mas o momento que ela toca, que é
do
alistamento pro exército do Lloyd, lá, esqueci o nome. Acho muito bom, cara. Ela também tem uma vibe um pouco soul, eu sinto, assim.
Sim, eu também acho.
Só que aí eu concordo com o Daniel, que eu acho que ela não precisava ter 7 minutos, cara. Apesar de ser uma boa canção, eu acho que ela entra numa psicodelia maluca, longa, que...
Cara, o fim dela, olha. Ah, que música, cara. Eu acho muito massa. Mas não é a melhor do álbum.
Quem sou eu pra dizer pros Beatles que não precisava, né?
Ah, cara, eu vou te dizer, hein? Já disse. Não.
É que tá de implicância porque tem a Diaba junto ali.
Você não gostava? Quando eu li que era sobre a Yoko Ono, eu fiquei mais puto ainda. Eu já sei, tinha muito chato essa música, de boa.
Não.
Tá, vamos respeitar a opinião alheia, obrigado.
Não.
Para, Marcel.
Comes the sun, doo-doo.
E aí, em seguida, vem uma coisa linda, né?
Sim, sim, sim.
Meu queridão.
Here Comes the Sun, primeira do lado B.
Aqui que música simpática, né, cara?
Lulu Santos.
Tinha até uma propaganda de protetor solar, que era aqui no Brasil, que era... Lá vem o sol, tchurururu. Lulu Santos, tá ligado? Era, é, sim, exato. Ô, meu, é demais essa música, ela é tão bonitinha. Cara,
ela é de uma suavidez
inexplicável.
Ela
é...
Ela traz uma alegria, assim, bem...
Pro coração, uma alegria no coração.
É uma musiquinha muito agradável, simpática, é tipo... Cara, a melodia te faz flutuar, tá ligado? É tão...
Uhum. Posso te contar onde ele fez essa música?
Eu sei, mas conte. Conte
pros... No Jardim do Eric Clapton.
Olha só.
Olha só.
Pura
olho. Esse cara pediu, né?
Não, foi muito,
na verdade. Sim, ele tava lá.
Deu mole, deu
ele
mole.
Enquanto ele fazia a música no Jardim,
o Eric Clapton... O cara lá, ó.
Tava no jardim da mulher dele, no caso.
É, tava no Bush.
É, tava um ratão. Imagina aquela época, uns Bushzão ainda, né?
É um ratão, né, cara? Mas por favor, depois vamos fazer showzinho junto ainda.
Então tava, tá, comenta a mulher.
Ó, fica escrevendo aqui que a gente vai ali dentro rapidinho e já volta.
Pega um violão aqui, ó, meu violão. Pode usar meu violão, violão do
Eletro, que
eu usaria.
Pega. Assim, ó, não tem pressa, a gente vai ali e depois a gente volta aqui. A gente vai assim pra não te atrapalhar.
Compõe aquelas de 8 minutos, aproveita.
Tu vê que nesse podcast nós desvendamos toda a história da traição ali.
Exato. Olha aí, o Crazy Metal Mind é isso.
Eric Clapton, seu filho da puta.
Podcast.
Ah, meu, o pior é que o George Harrison é muito mais bonito que o Eric Clapton, né?
Ah, demais.
O Eric Clapton é feio. Puta, vai se fuder essa mulher do
George. As músicas são melhor também.
Mas é do George Harrison, óbvio.
Ah, tá. Eu achei que eu ia ser escurrado.
Não, prefiro
burrada.
Mas Daniel, se mulher fosse por beleza, estaríamos solteiros.
Isso aí.
Não, oi, não mesmo.
Conta é
gato. Aposto que várias querem nos pegar.
Certo, várias. Não tem nem três mulheres que ouvem a gente. É muito...
Várias querem nos pegar. Não, o problema não é esse. Tem três que ouvem e o problema não é só que ouvem. Tem que ouvir e achar bonito ainda. Exato. Aí é mais complicado. O Marcel, eu sei que tem alguém que curte. Não. Chama-se Patrícia Giovanetti. Falo mesmo. Tô brincando, viu, gente? Ela é casada, o Marcelo é casado. Isso é só uma brincadeira. É que eu tenho que explicar, porque não é todas as mulheres que são compreensivas que nem as nossas, né?
É verdade.
Aí tu faz uma... Vai que dá uma merda. Não, tô brincando.
É, Marcelo.
Melhor é o... É...
Mas, cara, que violãozinho gostoso.
Cara, sim, esse dedilhadinho. Essa coisinha...
Cara, tu sente o calor do sol, assim.
Ai, cara, sinto as costas. Ui. Vai ser... Que coisa fofa isso, cara. Jesus.
Mas aí chegamos na oitava canção.
Because, o famoso
Because. Que eu acho que eu vou surpreender vocês, porque essa é a minha favorita desse
disco. Ah, não.
Uma das minhas favoritas...
Eu acho bem meia boca, cara.
Uma das minhas favoritas dos Beatles.
Eu acho bem meia boca. Cara, eu acho bem...
Essa é uma que eu curto também mais instrumental do que o vocal, cara. Eu acho instrumental bem... É bem simples, mas é legal.
Assim. Tem uma história... Essa música tem uma história legal, né? Não por ter feita... Não por ter sido feita pensando na Yoko Ono, que foi o caso dessa música. Mas o John Lennon tava deitadão no sofá de cueca, vendo a Yoko Ono tocar piano, e ela tava tocando a Moonlight Sonata, que é uma música lindíssima do Beethoven. É uma das músicas mais lindas, clássicas que tem.
Sim, concordo.
E ele perguntou pra ela, Yoko, toca ao contrário.
Por que tu tá aqui? Por que tu tá aqui?
Não, aí ela tocou e ele fez a música inspirado nessa música ao contrário. Ele criou essa música em cima disso.
Bizarro.
Mas uma coisa eu preciso dizer, eu acho os vocais excelentes.
Cara, eu gosto da vibe dela.
Eu acho os vocais estão demais.
Cara, ela é uma melancolia incalculável.
Mas eu acho ela
meio... Inspirado na Yoko, né?
É.
Mas, cara, ele sabia a merda que ele tava fazendo. ela, vou dizer isso pra vocês. Essa
música pega o teu coração e esmaga, cara. Eu acho ela e tão bonita ao mesmo tempo. Assim, as vocalizações ficaram assim, ó, espetaculares.
É, os vocais ficaram sensacionais. É, isso é sem dúvida nenhuma. É
um contraste
nenhuma.
Muito grande da alegriazinha da Here Comes the Sun pra essa melancolia.
A diferença da Until pra essa é que essa eu acho que tem o mérito dos vocais que estão muito bonitos mesmo, cara. Mas eu acho a música em si eu acho bem meia boca. Eu
curto muito o clima dela de assim, ó, acho ela deprê pra caralho, tipo...
É, eu curto isso, não, cara, bem, bem melancólica, cara.
Vou tomar uns remedinhos, hein?
Não, mas eu acho boa música triste também.
A gente tem que ver a vida como ela é, Daniel, não é essa alegria toda.
Já fala
não
de...
Não é recantação todo dia.
Isso, a tua não tá feliz com a tua, por exemplo? Ah, o cara, cara nada a ver, né? Não, mas o... Não, mas o meu, sei lá, eu não consegui enxergar nem isso, tá ligado?
Daniel, só Disney, né?
É, isso. Eu sou o Mickey. Eu sou o Mickey, gente! Vamos acabar o podcast! Ah, olha, parece que tá drogado.
Because, cara, a minha favorita, acho incrível. Because.
Tá, cara, eu, então, acho meia boca. O Marcel já declarou que gostou bastante.
Mais ou... Não, bastante não, mais ou menos.
É mesmo?
Não, eu não falei isso. Tá, sim, cara. Não põe a coisa nas minhas bocas.
Ô, mas...
Nas
minhas na, bocas. Na boca. Enfim... Em seguida, tem o quê?
Uma das mais gostas do álbum também.
O seu dinheiro, né?
You never give me your money. Your...
Que tem um pianinho muito querido, preciso
embaixo, dizer. Embaixo, um queridaço também.
Mas ela também é uma tristinha.
Fala de tretas.
Das tretas, muitas tretas.
Financeiras da banda. Inclusive, piano... né? You never give me your money. Olha só que loucura. Fala das tretas financeiras, mas não só as financeiras. Falam das tretas psicológicas que tinha na banda também.
Oh, meu, esse piano...
Escrita pelo Paul, né?
Com o Paul cantando em cima, puta.
Tá muito bonito mesmo, o pianinho.
Cara, e a quebra... Quebrada que ela dá do piano e quando entra o baixo, cara, e ele cantando, né?
Mas eu acho que destacar uma música, alguma coisa nessa música, pra mim é o piano. Acho muito
bonito. Eu acho essa música muito boa, cara. É a música que eu mais gosto do álbum também.
Ah, é espetacular, cara. Ela é aquela, é tristinha, assim, mas é mais baladinha, mas não é aquele velório da Because, tá ligado? Puta, e o Paul manja muito de música, assim, mais tranquilinha, né?
É verdade.
E na metade da música ela muda o tom completamente. Sim. Não o tom.
O tom, tu quer dizer musical, o tom, o ritmo,
o clima.
É o clima, o clima. Ela vira outra música mais, bem mais animada e esperançosa,
digamos. Tipo, tá assim. Entrando dinheiro na conta. Uhul!
Melodia sensacional, cara. As músicas são tão perfeitas, Elina, que nem tem muito o que falar. É tipo, ouve isso aí,
aprecia. Ah, cala a boca e ouve, tá ligado?
Esse, cara, esse álbum, assim, ó, é um álbum do cara ouvir com uma estrutura boa, sabe? Um fone bom, um volume bom.
Ô, oh, verdade.
Prestando atenção, sabe? Esse é um álbum que precisa disso, cara.
Eu concordo. Inclusive, eu fiz isso.
69 é uma produção tão
69?
Foda e perfeita, né, meu? Tomar no cu essas bandas.
Então,
tomar no cu Black Sabbath, com o Born Again,
como eu tinha...
é algo maravilhoso que gravar.
Tomar no cu eles mesmo, gravando em mono antes,
tá ligado? Só que tem vários fatores. Tem o George Martin, tu tem finalmente uma mesa transistorizada e não valvulada.
Ah, não, ali eles tinham todos
os... E tu tem o seu álbum estéreo, ou seja, tu reuniu tudo de bom que tinha na época pra fazer um álbum perfeito. E o George Martin, motherfucker. Ou seja, eu, pra mim, a melhor produção dos Beatles, sem dúvida, pra mim, o melhor álbum dos Beatles, já estou falando aqui mesmo. É esse aí. A produção é linda. Acho que a produção talvez seja uma coisa que me conquiste muito nesse álbum. Que ele é tão gostoso de ouvir, cara. Nem os remasterizados de 2009 não mudam muita coisa.
Não precisa.
De tão bom que ele já é. Eu sempre ouvi e não muda muita coisa. É bizarro. Que ele já é muito bom.
Eu tendo a gostar mais do
Born Again. Foi muito boa, só pra dizer. Só queria dizer que o do Born Again foi muito boa.
Eu fico de cara, tá
ligado? Eu concordo contigo.
80 e poucos gravado na casa de sapato.
É.
Porra, aí.
Bom, eu tenho Metallica que em 2000 e pouco gravou um troço nas panelas. Né?
Estava preso. Cara, eles estavam presos.
Ah, aprenderam.
Mas aí o Metallica era composição ruim, tipo, eles cagaram.
Não, não, acho que não é composição ruim.
É, sim, Metallica que se foda, cara. Não, compara Metallica com Beatles, velho.
Louca, compara com o que eu quiser, porra.
Ah, vamos ter respeito.
Tá comparando, a gente tá falando de produções ruins. E não, que não é o caso dos Beatles. Mas, cara, o Saba era aquelas composições magníficas que cagaram em cima do. Cagaram em cima de uma flor.
É, verdade.
No Centenga cagaram em cima do. De um cocô, então foda-se. Bosta sobre bosta, continua.
Enfim, bosta. O fato é que é um álbum bem, muito bem produzido. É lindo, cara.
décima canção, Sun King.
Rei Sol, né? Vocês não acharam essa guitarra do começo muito floydiana, cara? Isso não é muito Pink Floyd, muito, cara.
O psicodelinho de leve.
Aquele assim, bate, dum-dum-dum, daí entra um pen. Isso é muito Pink Floyd, cara.
Sim.
Filhadinho bem massa.
Cara, e é outra música deprê, assim.
Eu acho o deprê. É aquele italiano que ele começa a falar no meio da música.
Essa não.
Isso é deprê muito pra caralho. Que troço horrível aquilo.
Não, essa é italiana, tem espanhol e português ali no meio junto.
Sério?
Eu sou. Nunca não canto italiano, tá? Não curto a música.
Não, eu acho não, eu tô falando, eu também acho, não acho ela demais. Só que ela é muito Pink Floyd. Só que daí os caras começam a falar outras línguas no meio e mal falado.
Quando eu ouvi,
cagou
eu achei, italiano. Aí eu fui ler sobre, eles falaram italiano, espanhol, português e coisas sem sentido.
Porra, que bacana. Podiam ter não feito isso.
Parar com as drogas nessa parte.
Foi tão genuíno esse teu porra, que bacana. Manda isso lá pro teu contato do Ringo pra ele ouvir. Mas, cara, por isso que eu falei que esse disco, no geral, ele é deprê, tá ligado? Porque é mais uma música tristonha. Não. Eu acho que eles estavam...
Essa é chatinha mesmo, né, cara?
Cara, eu gosto de tudo, menos da Come Together, mas...
E daí, eu uma coisa que eu gosto dela é o finzinho que daí começa um medleyzinho que eu sou apaixonado, cara. Acho demais, demais.
Justíssimo. E ela é quase a mesma vibe da Because, assim... Não é tão triste ainda.
Cara, ela não é tão pra baixo quanto o Because, cara.
É, exato, não é tão triste quanto o Because, mas eu acho que pelos vocais cantando junto, arrastado.
Eu acho que é mais. Que ela é um pouco mais viajandona, assim,
também. É, mais psicodélica mesmo.
Ah. Se fosse pra tirar uma, eu tirava essa.
Sabe que quando ela começa com aquele estilo Pink Floyd, parece que ela vai ser boa.
É, exato.
Aí depois caga.
Decepciona com o cara.
É, né? Total, velho. Aí tu fica esperando entrar o David Gilmour, tá ligado? Ah,
aquela guitarrinha.
E aí caga tudo.
Não caga.
Caga, sim.
Eu acho que caga também. Mas não é ruim, não é uma música ruim, assim. Dá pra ouvir de boa.
Não,
mas comparado.
Não dá pra ouvir de boa.
Mas é que o contraste de toda a obra,
claro.
Tá ligado?
Né? A gente tá aqui pra isso. A gente pega um álbum excelente, a gente vai dizer que uma música é pior que a outra. Só que não quer dizer que ela seja podre, tá ligado? Só é pior que a maioria. É apenas isso. Acho que o nosso ouvinte já tá acostumado com isso. Toda vez a gente tem que se explicar com essa porra.
Décima primeira, Mean Mr. Mustard.
O terrível Sr. Mustard, que eu até achei que era o cara do detetive, aquele joguinho, sabe? O Coronel Mustard. Mas eu descobri que não é. É só botar um minuto pra contar muita coisa sobre ela, né, cara?
Agora entra
na... Mas não é, viu, do Coronel Mustard. É uma história real de um cara lá que fez umas merda, daí eles, que chamava Mr. Mustard, inclusive. E aí eles fizeram aí essa porra aí.
Ela é meio maluquinha, né?
Uma guitarrinha deliciosa também, cara.
Vou comentar, porque ela é tão curta.
Mas então tu não vai comentar mais nenhuma daqui
pra frente. As outras vai ser bem pouquinho. Mesmo.
É, eu acho que assim, dá pra gente comentar, tipo, que ela, as próximas três são, é o mesmo medley, tá ligado?
É.
E as últimas três também, as outras três também, tá ligado?
Eu acho bonitinho a bateriazinha dela.
Cara, eu gosto muito dela.
Que ele fica no prato, tá ligado?
Sim.
No chipô, na verdade. Eu acho que fica bonitinho.
Ó, a segunda vez no álbum que a gente fala do Ringo, hein?
Olha aí, ó. O Ringo veio pra ficar. Anota
esse nome. Vamos fazer um bolão, quem é que vai antes, ele ou o Paul?
Olha.
Ah, o pior é que...
Difícil.
Décima segunda...
Polytene Pam.
Acho demais essa música, cara.
Bacana esse trecho, principalmente porque ela é agitadinha, cara.
Ela é puta mais merda, ela é muito boa, cara.
Aham. Concordamos todos, hein? Que bonito isso.
Mas também é mais uma brincadeirinha do que uma música, né?
Ah, mas por isso que eu pôo os três no mesmo pacote, cara. Esse medleyzinho se destaca no álbum
pra mim. É, bem bacana, cara.
Eu fico triste, por que eles não fizeram uma... Repete, copia. Não,
cara, mas tá no tamanho certo, cara. Tá bacana.
Mas música bacana que acaba em 2 segundos, eu fico triste, eu quero mais.
Você não gosta de punk?
Não.
Ah, tá. Então tá bom.
Então tá bom, tá bom.
Acabou o assunto.
Eu gosto assim. Como é que o punk vai 2,5? Aqui, pô, 1 minuto é sacanagem.
Ah, eu acho massa, cara. Cara, aí tem um solinho de guitarra,
né? Eu acho sacanagem. Eu entendo o que o Romulo quer dizer com sacanagem, porque, tipo, tu fica querendo mais, tá ligado?
É, mas ainda nem dá pra reclamar dessas. Porque aqui eu reclamo de ser curta.
Vamos reclamar em breve. Já sei qual é que é. Deixa.
13ª.
Calma, nós vamos falar dela. É a próxima?
Sim.
Ah, não, eu vou falar de outra. She Came Through the Bathroom Window, que é uma história real de uma grupo que entrou pela janela do banheiro. Caralho. Pra pegar lá o John Lennon.
É muito boa também, cara.
Contou com a história real. E é bem bacana,
velho. É uma das minhas favoritas do disco. E essa que eu fico
tentando
só 2 minutos.
Aliás, só pra explicar pros She Came Through the Bedroom Window, é literalmente ela entrou pela janela do banheiro.
É. Cara, ela é mais animadinha, tá ligado? Eu acho ela tão bonita e boa de cantar junto. E o baixo do Paul tá foda demais.
E eu gosto muito das passagens de guitarrinha.
Que linda. Aquele
gostoso. Acho
bacana. Muito bom. Essa música eu acho uma das melhores do álbum também, cara. Ela e Polythene Pen, as duas eu curto demais, demais.
É uma sequência boa essa aí, né?
É. E cara, e é incrível porque é lá do B, tá ligado? Tipo, tu espera coisa de qualidade, mas não algo que vai te chamar tanta atenção, sabe? O lado B tem músicas que eu gosto mais do que o lado A.
Sim, você tem.
Mas esse negócio lado A, lado B, eu acho
lado que... Lado A, lado B, lado B, lado A.
Pra fazer um rap.
Acho que é um negócio mais aqui do Brasil, porque a gente gravou um podcast e a gente meio que caiu por terra isso. Porque tem muita banda que tu vê lá do B assim, ó, tão bom quanto, às vezes até melhor.
Sim, sim.
Acho que não, eles não levavam tão a sério esse negócio lá do B, assim, as mais.
Isso,
as mais
lá do B. Isso funciona pra single. O lado A não, era a música principal, B era outra.
Talvez tenha vindo daí.
Mas num álbum, não necessariamente acontecia isso.
Exato.
Eles costumavam botar as melhores em primeiro. Tanto o lado A quanto o lado B. Porque era a música mais fácil de achar no disco.
Olha aí, que bonito.
É, o cara que conviveu com vinil, né, cara? Estamos aí pra isso.
Sem idade. Um veião, né?
Chupa. Inclusive, quando chegou o CD, eu virava ele pro VIP Tribur, né? Não fazia isso.
Botou na vitrola pra tocar o CD, detonou.
Começou o DVD, me falaram pra rebobinar depois do
filme. Essa é clássica. Essa é clássica.
Fiquei tentando, tipo,
como. O Romulo tentou, cara. Já era puta uma criança burra, né? Bah, olha, meu Deus. Pulava feito mamu.
Hoje tô aí desempregado.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home.
E agora a próxima, a famosa Golden Slumbers.
Demais, cara, demais.
Que é, na verdade, a gente vai falar na próxima, não vou falar o nome ainda, reina grande expectativa, mas ela foi gravada como uma música só com a próxima. Depois foi dividida.
E eu acho, de novo, é mais um medleyzinho de 3 músicas.
Opa. Lindíssima, cara, lindíssima.
E eu acho genial, cara. Eu acho uma das que mais gosto do álbum também.
É outra que é tristonha.
Carry Dead Weight, que pra mim é a melhor música desse álbum. Eu acho ela tão linda. Ela é tão foda. Eu acho uma das melhores dos Beatles, inclusive.
Cagou pra...
Cara, pra mim, assim, ó. Eu gosto muito da You Never Give Your Money. Eu
falei porque
pegaram ela e melhoraram, tá ligado?
É que olha só, é a mesma música. Isso que eu queria dizer. Essa e a
Weight foi... É isso que eu acho legal, sabe?
É que eu tava falando uma, vocês puxaram a outra e eu fiquei todo...
Sim, não. Vai lá.
Mas então, ela é uma... A Golden Slumbers, ela é tristonha também, mais uma corroborando pra aquilo, e é daquelas que,
mas cara, essa...
ela te dá uma facada no peito.
Quando ele fala do "Ora sim, galalaba", ô meu, chorei.
É.
Chorei nessa hora. Me dá uma hora... Vai arrepiar as costas aqui.
Faça um filho
aí. Essa é foda.
De novo, rasgando o vocal a full, né, cara?
Cara, sim. que tu disse, Romulo? Por favor, repita. Isso não pode se perder. Pô, faça um filho em mim.
Me chama de linda.
Me chama de linda. Puta que pariu, velho. Vai, chegamos no fundo do poço.
Ah, tem que descolorir o cabelo, hein, Metal.
Caralho,
velho. No mínimo. Mas, cara, no fim, ela meio que dá uma engrandecida, cara. Como se fosse um renascimento. E que coisa foda, cara. Pena que ela tem 1 minuto e meio. Ela é até orquestrada, mas ela podia ser uma música só com a próxima,
mas, cara. Não tem... Mas aí que tá, cara. Eu acho que... É claro, eles dividiram, mas a parte que ela cresce de novo é pra introduzir a próxima, sabe? Eu acho muito massa, cara. Eu acho muito legal isso, sabe? É um troço que me faz... Que me ganha se é bem feito, como é feito aí, sabe?
Que é o quê? É pegar uma música e dividir em duas só porque sim?
Não, não, cara. Tô saber juntar ela, sabe? De uma forma que não fique agressiva e não fique, tipo...
Sim, sim.
Sabe, tipo, fazer bem feito isso aí, sabe? Eu acho demais, demais, essa música é muito boa.
Mas nesse caso, acho que podia ser uma música só.
Cara, eu quando comecei a ouvir Beatles, eu peguei as 3 e renderizei numa faixa só pra botar no celular, tá ligado?
Exato, cara.
Porque era uma merda que eu ouvia no randômico, daí ficava pulando pra...
Mas as 3, qual? A She Came Into the Bathroom?
Não, a Golden Slumbers, a Carry That Weight e The End.
Ah, The End emenda? Não notei.
Sim, põe lá que tu vai ver que ela emenda.
Vamos falar
falar da próxima, que é, pra mim é uma das maiores, melhores músicas dos Beatles. Eu acho de uma lindeza décima essa música.
Quinta.
Que chama Carry That Weight. Carrega aquele peso, na real, né? E é, eu acho ela apoteótica. Ah, muito cara. Linda. E eu vou te dizer por que eu descobri isso, por que eu achei apoteótica. Porque tem aquele coral, na verdade, é uma das poucas músicas dos Beatles que todos cantam.
Olha que bonito.
Não, isso e não ficou... é como os Beatles. Cara, pra mim é uma das canções mais belas de todos os tempos. E uma concordo, pena cara. Que ela tem só este tempinho de ridículo, de, sei lá, um minuto e pouco, dois minutos. Tem sopros nessa música que fica... Cara, ela é de uma beleza. Quando tu num show, isso aí pra encerrar um show. Ah, é um troço chorar, que, meu Deus do céu, tá ligado?
É, eu cara, concordo é contigo, Daniel. Eu acho que é uma das melhores músicas do Beatles. Muito bonita, cara.
Eu quero dar um beijo no Marcel hoje, que a gente tá concordando demais.
Não gosto de Beatles. Como é que tem
filme? Ô, meu, essa música
cara, o cara que não gosta é assim, ó. Vou te dizer, é porque nunca parou pra ouvir com
atenção. Exatamente, Marcel. É isso que eu ia dizer. É um cara que não... É que, ó, ele conhece o quê? Twist and Shout, Hold Your Hand. Ele não conhece essas músicas. Ele não conhece as músicas aqui.
Não, e
ele conhece a fase boy band, tá ligado?
Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Ah, não gosto de Beatles. Aí eu, tá, então ouve essa aqui. Não, essa é boa. Então ouve essa aqui também.
Não, meu, o cara diz, não gosto de Beatles. Põe Abbey Road pro cara. Põe Abbey
Road. Cara, só nunca parou pra ouvir com atenção. Não tem como.
Ele conhece, às vezes, esse trabalho. Ele conhece só os rock and roll clássicos, tá ligado? Aquilo que toca no showzinho da noite aí, tá ligado?
Que é bem descartável, na boa, assim, com todo respeito.
Mas, cara...
Eu não acho descartável. Eu acho a carreira deles, como um todo, ela tem que ser respeitada.
Sim, e eu acho que é exemplar, é uma carreira exemplar, cara.
Muito bacana tocar as músicas rock and roll, rockabilly, rock and roll deles, que é muita animação.
Vocês calmem lá. Ah. Eu gosto da fase rock and rollzinho, mas boy band, falando. Mas um dos lemas do Crazy Metal Mind, tá pra nascer artista que a gente vai respeitar.
Isso é verdade. Não, mas não nesse nível de respeito, mas eu acho, cara, se pegar várias bandas, cara, eu acho que aqui tem um histórico de que exemplifique o quanto os caras são foda, eu acho que é Beatles, cara.
É verdade. E uma coisa assim, ó, eles só chegaram aqui porque lá no começo eles fizeram aquilo, entendeu?
Sim, lá é parte da história. Imagina daqui 20 anos o NX0 volta e é uma banda magnífica.
É, esse eu acho que vai ser um pouco mais
complicado. Restart, imagina.
Ah, o Restart ia ser uma volta
triunfal. Mas tipo, esse Abbey Road só existiu porque existiu lá no começo aquele primeiro álbum que eu nem lembro o nome, inclusive.
Claro.
Quem me ajuda?
Please.
Enfim, esse o Abbey Road só existiu porque aquilo lá existiu o Please, entendeu? E foi muito foda. Claro. Mas assim, aqui é o ápice do trabalho musical de cada um. Aqui todo mundo mostra que é músico foda pra caralho. Inclusive até tem o nosso amigo Ringo compondo naquelas. Né?
Mas voltando, Carry That Weight. Cara, que é animadinha em cor. É aquelas músicas que tu vira a mesa de emoção, vai Brasil, tá ligado? É muito...
É ouro! É ouro!
É muito lindo, cara. Puta que pariu.
É demais.
Oh, yeah. All right. 16ª. The End, This Is The End.
Tô apaixonado por ela também,
cara. É a última do medley, ela chama-se The End, um dos motivos é esse. E a outra, que é a última que os quatro gravaram juntos.
E eu acho que é uma das únicas que tem solo de todos, né, cara?
Ela já começa com o Ringo
louco. É uma despedida, né?
É uma despedida. E a frase final é foda, né, cara? Se parar pra prestar atenção na frase final...
Não lembro.
Eu acho que foi dedicada a alguém.
Qual é a frase?
Sabe? Ela fala que o amor que tu recebe é o amor que tu dá.
Ih, indiretinha.
Yoko?
Acho que é indireta aí pra uns caras que estavam acabando com a banda.
Exatamente.
Não há dúvida. Pros culpados.
Inclusive, ela é a última que tá listada no disco.
Ela tinha que tá listada nas portas do inferno, essa mulher, cara.
Tô falando a música.
Ah, achei que era...
A música é a última que tá listada no tracklist do disco, porque não tem a última, tá, não aparece.
Sim, ela é Hidden
Tracks. Ela é uma das primeiras Hidden Tracks da história. Olha Hidden aí, Tracks, cara, da história.
Mas enfim, a The End, cara, solo pra caramba, o frenético do George também.
Não, o Ringo, cara,
porra. Parece que eles se soltaram, assim, pra esculachar
no tipo, sabe, não, sabe aquela coisa assim, ó, o cara tá com o intestino preso, aí tá cagando e ficou feliz. Aí, tipo assim, ó, vamos me soltar agora. E aí eu acho que meio que foi um alívio pra eles nesse
sentido. É o momento que tu tá com dor de barriga, tu sentou no vaso.
Sabe o alívio? Aquele alívio? Eu acho que é tipo isso. Cara, eles viram assim, ó, que alívio, vamos... Aí cada um se soltou e foi uma festa. Que
alívio, não vou me cagar.
Não vai ser que nem o corredor aqui lá, né?
Coitado. Consegui chegar aqui.
Mas, cara, o final dela eu acho meio yes até, com todo mundo cantando junto, assim, um finalzinho mais psicodélico.
Cara, eu não sei, eu não cheguei a ver a fundo isso.
Eu não cheguei a ouvir a música. O cara tá provando até agora, mentindo pra caralho.
Mas, cara, eu acho tão legal, tipo, é a última música deles, praticamente, já que a outra é escondida.
É a última que eles gravaram, é a última do disco?
A última que eles gravaram, é a que todos eles cantaram, todos eles fizeram, deram um charminho no solo ali, cara, e a música é demais, cara.
É muito, sabe?
Tipo, é um encerramento foda pra uma banda foda, tá ligado? Tipo,
é verdade.
Me se fuder, cara, que álbum foda.
Ficou brabinho.
Você ficou puto?
E aí, a 17,
que é a Sua Majestade, é mais uma música dedicada à Rainha Elizabeth,
né? Her Majesty, que é 26 minutos. Uma cara,
ela é 26 tão... minutos? Segundo, né?
É, 26 louco. Minutos. É tipo Dream Theater.
É o povo querendo pegar a rainha.
Hoje eu tô nesse clima.
É Echoes, o Pink Floyd, quase maior até. Não, 26 segundos, e ela é bem bacaninha, cara. É o Paul e um violão só, e é lindo demais.
Podia ser maior. Vamos combinar que esse final de disco, essas musiquinhas curtas é pra sacanear o cara, né? Sim. Porque uma melhor que a outra, e aí acaba.
Eu curto ela, eu gosto dela, porque eu, quando escutei a primeira vez, eu não sabia que tinha ela escondida. E ela dá um cagaço, que ela entra com um soco, assim, que
dá um te tempo, acorda, tá ligado? Dá um tempo entre a The End e a Her Majesty, na real.
Uhum. Não, e é tipo, imagina, tu terminou a The End, eu, que bacana e tal. Aí aquele tempo de tu levantar do sofá pra ela tirar o disco da vitrola, tá ligado? Aí tu começa a tocar isso, what the fuck, mais uma música aí perdida.
Aí o cara tá se animando e acaba.
Tipo, mas ela entrou por acidente, né?
Acabou, não era pra ser. Daí chega no sofá e acabou a música. Aí levanta pra tirar. E aí não vê mais nada.
Que triste.
Aí a agulha faz.
Queridos ouvintes, como todo podcast de álbum, no final cada podcaster dá uma nota pro disco e a gente calcula a média depois. Então,
quem é o suspeito?
Tá todo mundo empatado, eu acho, assim, não tem?
Ah, é difícil, cara.
Então eu vou começar a fazer
como
eu começo. Eu quero dizer que eu não consigo dar outra nota pra esse álbum que não um 10 bem redondo e lindo. Porque, cara, ok, tem Come Together que eu não curto, mas eu sei que a música é foda pra caralho, eu que tenho um ascozinho com ela. É implicância mesmo, sei lá. Mas, cara, o disco é lindíssimo, cara. Do começo ao fim é uma música mais foda que a outra, eles estão no auge, a produção é impecável, produção não tem o que reclamar. A produção
é demais, cara.
Ah, cara, eu escutei ele, e o disco tu não vê passar, ele tem 47 minutos, já é um disco longuinho até, música pra caralho.
Pra época, acho que é longuinho.
E, cara, tu não vê passar porque é uma delícia cremosa.
É, a pior que é
um orgasmo de 47 minutos, tá ligado? É
muito, muito bacana.
Então é 10.
E tu termina e fica disposto a ouvir de novo, né, cara?
Exato, não enjoa. Então eu dou 10, vocês que se virem aí.
Marcel, vai.
Eu não consigo decidir se esse é o melhor álbum dos Beatles pra mim, tá ligado? Eu tenho muita dúvida entre ele e o Sgt.
Pepper. Eu tô dizendo que é, mas se a gente gravar o Sgt. Pepper, eu também provavelmente vou
dizer. É.
Então eu não vou. Eu vou fazer que ele Marcel, eu não sei se é, mas é um dos melhores.
Eu tenho esse problema, cara. Eu, quando escuto um, acho que é ele, quando escuto outro, acho que é ele. Mas esse álbum, cara, sem dúvida, é tudo que os Beatles vêm desde lá do início até aí, cara, é uma crescente, tá ligado? Essa é a obra-prima deles, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele, todas as músicas eu acho legal. As que o vocal não me agrada, o instrumental me agrada muito. Cara, vou ter que dar 10 também.
Olha aí, Daniel.
Eu quero dar um beijo astral pro George Martin. Que cara foda. E a produção desse álbum, por todos os fatores que nós já falamos antes, é brilhante. Ainda mais tratando de década de 60, final da década de 60, mas enfim. As músicas são quase todas muito fodas. E eu vou dar 9,5 só por causa da Yoko Ono.
Puta merda. Cara.
Ela tava no colchão lá, enchendo o saco da galera. Ainda tem aquela chatice de 7 minutos que eu não gosto daquela música lá. Então é 9,5.
Porra, é sério isso? Só por um buzai.
Não, se é pra botar a casa da Yoko Ono, tem que dar 0 pra toda a discografia dos Beatles.
Não, tô de sacanagem.
Não devia existir.
9,5, fácil.
O Daniel não quer que outro disco, além do B.B. King e Eric Clapton, Ride With
Mentira, The
King.
Mentira, não é isso. Não é isso.
É isso aí. Ele falou quando tava desligado esse microfone.
Cala a boca. 9,5, fácil.
Enfim, terminou com a média 9,8, que, putz, nota excelente pra caramba.
Eu quero que a Yoko Ono ouça esse podcast e fique chateada que não ganhou 10 só por causa dela.
É só porque ela tava ali
perto. Tava ali, tá ligado? Supervisionando. Ah, vai se fuder. O último álbum dos Beatles, a mulher vai supervisionar alguma coisa. Supervisiona o caralho, tá ligado?
Vai acordar de noite e ela vai estar no teu quarto cantando.
Por que que não tava em Hiroshima?
Porra!
Tô brincando, gente.
Mas não... Ah, eu queria mesmo.
Tô brincando, ou não.
É, tô brincando, mas eu gostaria. Talvez sim, talvez não.
Queridos ouvintes, fiquem agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
Eu vou te dizer o que eu acho. Já disse. Daniel 5412.
Melhor frase do...
I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no canto superior direito do site ou mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com, que não tem erro. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com/crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, @crazymetalmind, @zerhard, @metalromulo e @marcelsuspeito agora.
Aê, finalmente.
Com tuito. E assina no iTunes, só apesar que o Crazy Metal Mind no iTunes, que não tem erro, que tu acha lá, dá 5 estrelinhas, que vai nos ajudar muito. Se inscreva no canal no YouTube, que os vídeos estão voltando em breve, assim que o Marcel formatar o PC aqui do estúdio.
A risa de...
E Daniel, primeiro e-mail da semaninha.
João Carlos Ribeiro.
Popular Johnny.
Ele que é de Santo André, São Paulo, mandou aqui sobre Hail to the King. Fala, rapaz do CMM. Blues.
Era o português, blues.
É, bzzz. Faz tempo que não escrevo, mas não poderia deixar passar em branco esse último programa sobre os esse maravilhoso álbum, que ainda não havia escutado, do Clapton, do Ray, é ótimo, né?
Do Ray
B.B. King. Não sei se isso acontece com vocês, mas todas as vezes que escuto o CMM, é que eu gravo, né? Ou vejo um filme / série com uma trilha sonora foda, corro pra escutar. E graças a Deus, ou diabo, que escutei esse álbum, que coisa mais saborosa. Trilha para sexo e também para bate-papo regado a muito uísque. Porra, muito, cara.
Eu prefiro sexo a bate-papo.
Eu prefiro sexo com uísque.
Essa foi uma mentira.
Eu prefiro sexo com bate-papo.
Parabéns a... cara conversando. Parabéns a todos os envolvidos. Hail to the King. PS, faço coro por mais participações da senhorita Natália no CMM. São as mulheres, oba! Eu acho melhor a versão original, que é as mulheres, oba! É as mulheres, oba!
A Nath não tá aqui hoje, mas... É. Mas aí, vamos mandar pro departamento Veja Bem.
O departamento Veja Bem vai analisar bem isso aí do... Que bem é porque analisa bem.
Diego Menino Estevano. Eu queria saber se esse menino é porque...
Pois é.
Que é homem.
Menino. Fala, menino.
Eu não sei. Ele é de
explique para
Curitiba,
nós.
Paraná, e o assunto é nada acrescentado.
Então tá, vai pro próximo e-mail.
Mas ele acrescentou um monte. Olá, caros colegas do Poodlecast mais rock'n'roll da Interwebs. Quebrei minha promessa quando falei que enviarei um e-mail para cada cast lançado. Peço perdão, estava de férias e a inércia cerebral que tomou conta não me deixou redigir uma
puta palavra. A gente entende, cara.
Eu, então, tô de férias há 3 anos. Bom, sem mais delongas e vamos ao que interessa.
Vamos.
A respeito do Poodlecast 254.
254.
Rock de Brasília. Nada a acrescentar. Vejo que já virou uma assinatura.
É verdade.
Mas tenho que ressaltar o esforço da Natália para imitar o Lombardi na leitura de e-mails da Patrícia Giovanetti, 1 hora e 22 minutos. É hilário e não recebeu sua devida atenção. Gargalhei de doer a lomba. Parabéns,
Nath. A Nath tá. Todos os e-mails têm um comentário sobre a Natália, hein? É sucesso.
Eu vou perder a namorada.
Os
ouvintes.
Jordan Harrison. Jordan
Harrison. Eric Clapton tá de olho.
É o Diego Menino Eric Clapton.
Poodlecast 255.
Sistafa
Down. Concordo com o Pirula, pois quando ouvi a banda pela primeira vez, ela mexeu com minha cabeça. Ou seja, foi um orgasmo auditivo a primeira ouvida. Escutei Soldo pela primeira vez sem saber que se tratava da banda. Corri atrás para conhecer melhor sua obra e descobri uma estupenda banda. Poodlecast 258. Judas Priest. Bah! Depois que aprendi a ouvir metal...
Bah, hein? Paranaense falando bah, olha aí. Ó.
Depois que aprendi a ouvir metal, não o Rômulo, Judas foi aquele tipo de mal... Foi
que
aquele
mal...
tipo que mal conheço e já considero pacas. Apesar da falta de originalidade, gostei do álbum, mas está longe de ser algo muito bom, na minha opinião, de coliformes fecais.
Estou concordando com tudo, hein?
Acho que é isso. Parabéns pelos programas e até o próximo e-mail com mais nada a acrescentar. Tchau! Acrescentou bastante, então tava errado o título.
Cláudio César, que mandou aquele que é de Anápolis, Goiás. Mais um de Anápolis, hein?
É o mesmo Cláudio.
Não, esse é o Cláudio César agora. É o Cláudio César.
Ai, meu Deus.
Pelo amor. Cansei de Cláudios. Que piada ruim, credo.
Até porque não fazia sentido.
Nem piada foi. Bem, não faz muito tempo que acompanho o podcast e do tempo que escuto vocês. Tenho 2 episódios no coração. São eles Kiss Creatures of the Night e Kiss Revenge.
Olha aí.
Agora, com esse belíssimo álbum Blues Fodelão, tenho 3 episódios favoritos. Até porque quem me apresentou esse álbum foi um amigo que se mudou. Então, desde que eu era menor, eu amo esse álbum.
Que bonito.
O PS dele é que a piada dos Cláudios era horrível, credo. Foi o Cláudio 2 que começou com essa porquê. O cara é muito esquizofrênico também.
Mas fiquei feliz ali, ó, os dois podcasts de Kiss, que bonito.
Tem um peitão, né?
Tem um podcast sobre a banda, sobre o Kiss, mas aquele tá bem ruinzinho mesmo. Próximo aí, o Pensador Louco.
E aí vem o textão. Saudades, velho. Que saudades deste rapaz.
Hello, mentes loucas do metal. Como tenho andado com pouco tempo para comentar, estou ciente de ficar parecendo que parei de ouvir vocês, ou que coloquei suas caveiras na Alameda do Óbvio.
Oblívio.
É que verdade. Óbvio. Ou que coloquei suas caveiras na Alameda do Oblívio.
Aliás, esse rapaz tem um português lindo.
Com 70 anos teve tempo pra aprender
português. 70?
Mas já aviso de antemão que não. Nunca deixei de escutar CMM e nunca deixarei até que meus ouvidos estejam debaixo de 7 palmos de
pó. E ainda assim, se der, ouve.
Leva MP3, deixa eu ir tocando. Pra acabar a bateria.
Leva o celular com o feed assinado.
Ah, foi. Hoje em dia deve ter cachorro com USB já.
Isso estabelecido, gostaria de deixar minhas impressões rápidas sobre os últimos episódios, aos quais já adianto que foram todos perfeitos. Aham. Uhum. Eu não sei se esse aham uhum foi...
Não, foi. Foi bacana.
Primeiro, yes, serei sincero com você. Sou muito fã de progressivo, mas nem de longe considero a punhetação virtuosa deste álbum como sendo exemplo do melhor que podiam fazer. O álbum é o... Putz, esqueci o nome. Meu aniversário me ajuda.
Close to the Edge.
Isso aí, Close to the Edge. Eu só queria dizer uma coisa antes de terminar o e-mail. Eu já tinha lido ele. Eu concordo com exatamente tudo que esse rapaz falou.
Bonito.
Dá o cu tudo mesmo. Não é por isso que eu tenho que dar o cu.
Adoro as respostas.
Caramba,
não faz sentido
nenhum. É, tipo, concordo com alguém, então vou dar o cu. Não, né?
Eu achei engraçado, foda-se. Eu conseguirei usar. Eles se perdem muito na viagem, e se Daniel quiser realmente dar o benefício da dúvida à banda, recomendo que ouça o primeiro, no qual a mistura de prog com rock e folk é muito mais harmônica.
Obrigado pela
dica. O meu favorito de todos,
Relayer.
Relayer, que difícil. Onde as composições são muito mais degustáveis. Me digam depois o que acharam. Segundo, Judas Priest. Na boa, se tivesse começado a conhecer a banda por esse álbum, nem teria muita vontade de ouvir os outros. Ainda bem que a banda, depois de tanto procurar, achou um buraco mais confortável para se enfiar. Interpretem como quiserem.
Já tá bem interpretado aqui.
Terceira, Elf. Acho essa primeira tentativa de banda do Dio um primor. Cara, ninguém falou mal do Elf. Muita gente não conhecia que curtiu pra caralho. Muito bom som. E se quiserem saber, arriscando levar porrada os fãs, gosto mais dele cantando no Elf do que no resto que fez.
Tô concordando, viu?
Não que sua voz não fosse primorosa, mas depois de um tempo ele acabou deixando cada banda pela qual passou exatamente igual ao seu trabalho solo. Uma espécie de dionização. Isso é verdade, o Ozzy, eu prefiro o Dio, mas o Ozzy se reinventou mais. É. E prefiro quando ele fazia um som mais distinto de todo o resto.
Olha, esse cara, é tudo que eu penso que ele tá escrevendo nesse e-mail.
Acho que o pensador louco é o Daniel. Quarto, Riding with the King, álbum perfeito do início ao fim, ainda que não seja meu favorito nem do Clapton nem do King, mas o ponto forte é que ele uniu o que pra mim foram as duas melhores fases dos dois melhores álbuns de ambos. O From the Candle of...
Cradle.
Candle é vela, é. Da vela do Clapton. O From the Cradle do Clapton.
A vela ficou com o George Harrison.
Onde ele fez releitura de velhos blues de raiz. E B.B. Boogie, no qual o B.B. King faz um apanhado de seu início de carreira, inclusive de quando cantava gospel, e está plenamente divino. No mais, grande abraço a todos, continue detonando com esse podcast perfeito e rock and roll.
Tamo junto, pensador.
Então, Daniel, vai daí. Muito obrigado, pensador. Continue, tava com saudade.
Thiago Luiz, ele que é de Pirapora do Bom Jesus, de São Paulo.
É novo por aqui, não lembro de nenhum Thiago Luiz.
Muito menos de Pirapora do São Juiz.
E ele é guitarrista pela fotinha. E não tem braço também pela foto.
São Bom Jesus. Nossa, bem louco. Assunto dele que é feedback de podcast. Olá, senhores. Como vão?
Bem.
E ele disse bem, espero. O cast 260.
260?
Sobre o que chamo de obra-prima da guitarra foi, sem dúvida, um dos melhores, justamente por causa do álbum em questão. Lembro do dia que achei ele na casa de um amigo. Na semana seguinte, corri pra comprar a primeira guitarra. Sem dúvida, um álbum que a cada vez que ouço, aprecio mais. O timbre das guitarras é algo sensacional, instalado e com alma em cada nota. Sem dúvida, o álbum que indico sempre aos alunos. Olha aí, professor homem.
De geografia.
Nada a ver, tá? Quando pedem indicação de algo de blues para começar. Continue com o trabalho, Thiago, que tem 27 anos, o rapaz, e é um professor de música. Olha que delícia.
Pirapora do Bom Jesus, São Paulo. Que loucura.
Sou caipira, pirapora.
Olha aí, ó.
Senhora de Aparecido.
Que Pirapora ou Aparecido?
Fundo trem da minha vida.
Você curtiu o Daniel Ezerhard de Pirapora? Nossa senhora. Enfim, próximo e-mail de Carlos Augusto, sempre presente.
Charles August.
Ele diz, ele é do Rio de Janeiro. Salve, podcasts do Crazy Metal. Esse pessoal que é íntimo já, porque é ouvinte antigo, acho que não precisa mandar cidade, mais nada.
Não, vira isso aí festa. Todo mundo sabe que é o Carlos Augusto Monteiro, porque é do Rio de Janeiro.
É verdade. Ele diz, que coisa saborosa, mais um episódio de blues no CMM. Sou fã do Clapton e Mestre B.B. King está acima de todos os
músicos. Esse aqui eu já quero dizer que eu concordei com quase nada que ele falou.
Mas, muitas reticências, devo dizer que compartilho da opinião dos críticos de que esse álbum com os dois bluesmen é um pouco limpo
demais. É chato pra caralho. Vai ouvir tuas farofas, desgraça.
Pronto, podem me xingar.
Já tô xinguei, já xinguei, inclusive. Limpo.
Puta que pariu.
Puta que
pariu. A limpar o cu.
Não limpar, né? Que ele não gosta de coisa
limpa. Vai,
ele
é pior.
Não me levem a mal, já levamos.
Já levei.
Gosto de blues de todas as formas, mas sou muito mais um álbum como Lenda. Ah,
cala a boca.
Cujo episódio sugerido, qual participei, é um suspeito.
É, né,
tá. Eu tenho o episódio de Derek and the Dominos que a gente gravou lá.
Nem vem com essa conversinha.
Riding with the King é uma delícia de se ouvir. Agora já
tá. Ele sempre começa. Aí tem o Mas. Ele sempre tem uma porra do Mas. Não tem Mas nesse álbum. Aceita?
É uma delícia de ouvir, mas prefiro bem mais alguns trabalhos anteriores do Clapton. Cara, um trabalho bom não anula o outro trabalho bom.
É.
Quanto a B.B. King, o saudoso velhinho está acima do bem e do mal.
Ó, mas... Vai vir com Mas. Ó, enfia o Mas no cu aí, Carlos.
Mas entra naquela categoria de músico que admiro, porém quase não conheço. Como, por exemplo, os mestres do rock Little Richard e
Chuck Berry. Eu só acho lamentável. Aí o cara vai ouvir Poison, tá ligado? Porra, vai se fuder.
É claro que é um álbum muito bem produzido e com belas canções, algumas já manjadas no meio do blues, como Key to the Highway, e que tem o mérito de reunir essas duas lendas, mestres e discípulo, pela primeira vez em um registro completo. Sobre Elf, que bela surpresa. Só os conhecia de nome e adorei o som dos caras e do pequeno grande Dio. Sua voz em alguns momentos lembra muito do Rod Stewart, como bem ressaltou o colega padrinho ao relacionar o Elf ao Small Face, banda do início de carreira de Stewart. Para finalizar, como vocês gostaram da voz de Clapton no álbum com B.B. King?
Não quero ouvir.
Sugiro ouvir um outro ótimo registro dele no álbum From the Cradle. Olha aí, de novo. Quase falei que andou de novo. De 1994. Especialmente a faixa inicial Blues Before Sunrise. Dois ouvintes indicando esse disco, hein? Vou dar uma conferida. Lembrando que...
Mas ele é um álbum limpo ou sujo?
É, não, é muito limpo, não.
Lembrando que se B.B. é o rei, Clapton is God. Abraço.
Mais ou menos isso aí.
Carlos... Exagero, hein? Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, farofeiro, que foi dar uma de faceiro, levou uma chamada da Dona Rose, e não tá aqui mais quem falou primeiro.
Agora explica.
Eu fiz uma postagem essa semana, meio bonitinha, assim, envolvendo a Nath, e aí o Carlos comentou lá, ah, hoje tem.
E aí a minha sogra... Que é a Dona Rose. Dona
Rose, a Nath, popular minha sogra, foi lá e comentou, hoje tem o quê, Carlos? Não entendi. Genial. Daniel, encerra a leitura de mim.
Everson Douglas, que tem nome de maestro pifador. Eu só tô fazendo essa piada porque é do Grêmio, viu, Douglas. É, ninguém vai entender, só eu.
Só eu é o pior.
E quem é gremista? Foda-se. Hey ho! Sou Everson Douglas, o Obama... de São Paulo, capital. Concordo com todos os elogios que foram destinados a este álbum fenomenal. Não, fenomenal foi eu, é fenomenal, mano. É uma aula de blues e de música, simplesmente incrível.
Meu Deus, o Derek tava subindo, voltou. Voltou,
sai de... E referente ao meu apelido Obama, me foi dado na época do colégio, no meio de muita zoeira. Alguém virou e me chamou de Obama. Não sei porquê, pegou porque não sou parecido, mas até hoje me chamam de senhor presidente.
Podia ser o presidente Lula. Ainda bem que não é o presidente.
Tem outro Lula, achei que só o Douglas.
Sou o Douglas, sai daqui, o Douglas tá aqui agora. Frase da semana: Daniel, se tudo tiver difícil, saiba que não, pois it's so easy. Não entendi.
Eu não sei de onde que ele tirou
isso. It's so easy, meus irmãos, é louco, é mais um louco. Obama tá...
Ok.
Abraços e metal, não morra.
Tô tentando.
Ele tá tentando e eu tô tentando ajudar ele. Na verdade, eu
tô tentando com muito esforço.
É, não, tô me esforçando muito.
Experimentação de hoje, por exemplo, tô
vendo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar.
É legal que o Daniel canta e a minha contribuição é dançar que
ninguém. Tô feliz nada, e cara. Agradeço por tudo que Deus me deu. Então, oi!
Então, queridos ouvintes, depois de ouvir o Daniel cantando sertanejo e pagode.
Bah, hoje foi bonito, né?
Encerramos mais um podcast, mais um episódio maravilhoso. Até a semana que vem em outro episódio maravilhoso, porque todos são maravilhosos, uns mais, outros menos. E tchau!
Tchau, tchau, gente. Olha aí, Marcel. Tchau, hein. Dá tchau pra galera.
Tchau, 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 galera.
Não teve Marcel estúpido hoje.
É, hoje o Marcel não estava ácido da Patrícia.
Álbuns que nos unem é bonito, cara.
É, esse álbum nos uniu, é verdade. Vamos gravar pro agressivo pra gente xingar.
Vamos gravar um de Dream Theater agora.
Tu viu que a única parte...
AC/DC, vamos gravar esse de sim.
Tu viu que a única parte polêmica foi justamente quando a gente comentou uma música que é progressiva. Daí deu treta.
Olha aí.
É
muita treta, vixe.
Progressiva, foda.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.